Boa noite aos amigos que fazem o curso O Mundo como Construção. Conversamos por mais de meia hora sobre a situação neste momento e eu já me desculpei que eu deixei os livros e como tem acontecido isso, esquecer livros com medicação, máscaras, nesses atendimentos que eu vou fazer. Então eu vou utilizar uma obra alternativa, tá? No nosso trabalho de hoje. Acho que os senhores apreciarão muito esta obra alternativa. Eu tenho várias delas, situações como estas, todas lidas já. E essa é uma obra muito bonita. Eu acho que aqueles de vocês que não conhecem essa obra, depois do que veremos aqui, buscarão por ela e se aprofundarão nela. É um texto de 1906. E é uma dessas novelas mais curtas de um dos grandes escritores ingleses, uma dessas novelas nas quais o escritor procura nos alertar, procura nos informar e procura procura abrir, por inspiração, alguns caminhos muito relevantes, muito importantes e inspiradores. Nós vamos ver então esta novela curta de Herbert Wells, escritor britânico. Um texto muito, muito bonito e são dois amigos conversando. Depois da aula, eu acho que alguns darão uma busca na internet para saberem melhor do que se trata e vocês vão encontrar desde desenhos animados, filmes que foram inspirados neste livrinho, vão encontrar inúmeras resenhas e resumos, vão encontrar ilustrações no YouTube e muitas, muitas outras coisas. Há desde as interpretações mais improváveis e que o Wells acharia, aliás, típicas para um novo livro, inclusive, a partir delas, tamanha a inventividade de alguns, mas o propósito dele é bastante restrito. O Wells estava vendo o mundo se abrir, né, em 1900. Né? Chegavam os novos dias, a cada dia havia novidades. Em 1906 havia uma efervescência no ar muito grande e muitos contrastes que levariam, entre outras coisas, à Primeira Grande Guerra Mundial. E em tudo isso, Wells resolveu escrever uma metáfora sobre prudências, cuidados, que uma metáfora que foi lida por vários prismas, desde o da concepção religiosa até a cientificista. 1906, os primeiros trabalhos em física começavam a ser discutidos e havia uma inquietação também no mundo científico por conta dos trabalhos em física, a filosofia se expandia, movimentos de arte por todo lado. Vamos ver então o que o Wells nos coloca. Bem, então o texto começa com um narrador contando que ele encontrou um amigo de infância, de escola, estudaram juntos na escola. O nome deste amigo é o Lionel Wallace. E eles começam a conversar. E lá pelas tantas, o Lionel faz uma confissão, conta de algo que este que o ouve pensa: puxa, mas parece que isso era uma história, que era uma lenda, tal, mas também parece real. E o Wallace diz para ele: não é uma lenda. E ele começa falando assim: ó, o fato é que não é nem caso de fantasmas, nem dessas aparições, mas é uma coisa estranha de contar Redmond. Ele disse então para o amigo que ele é constantemente assediado por essa lembrança, que é algo que tira para ele, né, na interpretação dele, ele diz que tira, parece que, a luz das coisas. e que enche a alma dele de desejos. Ora, mas o que pode ser isso, não é? Que coisa mais esquisita. Então, o narrador nos diz assim, o Wallace fez uma pausa. Com hesitação no começo e depois com mais facilidade, ele começou a contar sobre a coisa que estava escondida na vida dele, sobre uma lembrança fantasmagórica, pode-se dizer, de uma beleza, de uma felicidade que enchia o seu coração de desejos insaciáveis, que faziam todos os interesses e espetáculos da vida mundana parecerem insípidos, tediosos e inúteis para ele. Agora que sei mais, a coisa parece escrita visivelmente no rosto dele. Eu tenho uma fotografia na qual aquela expressão de indiferença foi capturada e intensificada. Bem, senhores, a partir daqui dessa narrativa, e dada a extensão dela e o tempo que nós temos, eu vou fazer pontuações muito precisas, já contemplando toda a narrativa de vocês, tá bem? Toda a história de vocês aqui no curso, desde o início, desde do semestre passado, quando iniciamos este curso. Então, algumas pontuações exigirão dos senhores lembrança e conhecimentos prévios que fizemos. Eu não terei tempo de voltar, aprofundar, enraizar e explicar elementos técnicos. Então, eu conto com todo o estudo que vocês fizeram aqui neste semestre passado. Bem, então ele continua contando tudo do tempo do colégio, que eles estudaram em West Kensington, e os anos letivos e tal, e aí lá pelas tantas ele diz, foi na escola que eu ouvi falar pela primeira vez naquela porta no muro, uma porta no muro, sobre a qual eu ouviria pela segunda vez somente um mês antes da morte do meu amigo. Para ele, pelo menos, a porta no muro era uma porta de verdade que levava a um mundo real, a realidades imortais. Disso agora eu faço a certeza. E tudo isso apareceu na vida dele quando ele era um garotinho de 5 ou 6 anos. Lembro como quando fazia suas confidências com uma seriedade lenta, ele refletiu e admitiu a data. Havia, aí ele contando, né, um amigo, havia era americana vermelha nela, era um tom carmim vibrante, uniforme, ao sol âmbar, num muro branco. E apareceu de repente, embora eu não me lembre bem como, e havia folhas de castanheiras da Índia no chão limpo, na frente da porta verde. Então ele descreve, e a descrição dele é lindíssima, né? É uma daquelas, eu tenho várias fotos assim que eu tenho da Inglaterra, Escócia, do norte da Europa, de guardadas fotos dessas portas, tem uma de uma catedral que eu fiz no sul da Inglaterra, muito bonita. Se eu achasse, eu acho que eu mandaria para vocês, mas eu não sei onde, em qual computador que eu botei. É uma muito bonita, como ele descreve aqui, com essa era subindo pela parede, o muro, tudo fica uma coisa só, e com o tempo, né, a porta, aquela porta de carmim, fica muito bonito, no outono, com aquele sol batendo, fica realmente um cartão postal. Bom, aí então ele está contando para o amigo, né? E ele continua agora, o Wallace, dizendo, se estiver certo a respeito de tudo o que aconteceu, eu deveria ter entre 5 anos e um pouco mais, 5 anos e 4 meses de idade. O narrador nos diz, ele disse que era um garotinho precoce, e aí mostra a típica formação do garoto inglês. Isso é muito importante para nós podermos entender de que porta ele está falando. Wells coloca essa porta como o homem dos anos 1800 que ficava para trás e olhava para os novos tempos que chegavam, com promessas que o homem dos anos 1800 viu distante e que agora eram próximas. promessas que vinham da área da educação, da área teológica, da área filosófica, da área científica, da área dos relacionamentos. A porta que ligava para o mundo dos anos 1900 era muito interessante. Alguns haviam com um grande medo, e ele descreve isso, que ele olhava aquilo e dizia, bom, mas o que fazer, não é? Passo por essa porta, fico aqui. E ele mostra esses dilemas todos. Mas só que se fosse um livro sobre isso, ele poderia usar uma outra linguagem. O Wells quer ir um pouco mais longe nisto. Não é simplesmente atravessar um século, não é simplesmente viver um novo tempo, é mais que isso. E então vamos acompanhar para ver o que é esse mais que isso que o Wells se propõe a contar. No desenrolar da lembrança daquela experiência infantil remota, ele sentiu uma emoção peculiar na primeira vez que viu a porta. Foi uma atração, um desejo de alcançá-la, abri-la e entrar. Ao mesmo tempo, teve a convicção clara de que era imprudente ou errado. Não sabia qual bem das duas opções, ou ceder a essa atração. Insistia que era curioso ter percebido desde o comecinho, a não ser que sua memória estivesse lhe pregando uma peça, que a porta estava destrancada, que ele poderia entrar se quisesse. Assim como acontece nos nossos dias, mas de uma maneira muito, muito diferente, muito diferente. O homem que atravessou os anos dos 1800 para os 1900, ele teve várias dificuldades. Alguns não fizeram essa passagem. Muitos sucumbiram, muitos não se encontraram nos novos dias, na nova organização que a Europa propunha àquelas pessoas. Vocês lembram todo o processo traumático dos anos 1800? Começa o famoso embate de polaridades, né? Capitalismo, socialismo, muito forte, que se acirraria muito pelas próximas décadas. Em várias áreas, as mudanças eram febris. Muitos não conseguiam mais se achar nesse mundo. E alguns olhavam para essas novas dimensões com medo, com curiosidade. O Wells nos apresenta alguém que olhou tudo isso e quis passar. Bom, quis passar, ok, passou, e o que há para lá? O que ele encontra? O que será? Vamos ver, ele vai nos dizer e vai nos advertir mais do que nos dizer. Vamos então caminhar com ele, algumas páginas depois. Então, depois de toda essa apresentação, dilemas, dúvidas, etc., finalmente ele vai passar pela porta. E ele passa a porta e diz... Ele passou em frente à porta e, com as mãos nos bolsos, fazendo uma tentativa infantil de assobiar, foi até o fim do muro. Lembrava-se de uma variedade de lojas comuns e sujas, e principalmente de um encanador e de um pintor, com uma variedade poeirenta de canos de cerâmica, torneiras de chumbo, amostras de papel de parede e latas de tinta. Ele parou e fingiu examinar essas coisas, desejando secreta e apaixonadamente a porta verde. Ele contou que teve um ímpeto de emoção. Saiu correndo, para que a hesitação não se apossasse dele novamente. Atravessou com a mão esticada a porta verde e deixou que se fechasse ao passar. E assim, em um instante, foi parar em um jardim que assombraria toda a sua vida. Foi muito difícil para Wallace expressar sua compreensão do jardim no qual tinha ido agora parar. Havia algo no ar de lá que inspirava euforia, que dava uma sensação de leveza e coisas boas, bem-estar. Havia algo na visão que deixava todas as cores limpas e perfeitas e sutilmente luminosas. No momento em que entrou, o sentimento foi de uma felicidade intensa, como só acontece em raros momentos, e quando se é jovem e cheio de vida, e se pode ficar feliz neste mundo, e tudo era lindo lá. Eu sei, alguns dos senhores estão pensando, é o céu, está descrevendo o firmamento, a morte, a passagem para a transcendência, etc. Também é uma das leituras possíveis que o Wells propõe, mas também, muito provavelmente, era para os anúncios de uma nova época, medicações que retirariam do horizonte humano doenças que há muito faziam padecer a humanidade, novas técnicas cirúrgicas, promessas na construção. Olha, só os transportes mudariam completamente. Completamente. Muitas coisas estavam em andamento, linhas de trem para todo lado, recursos de comunicação, logo chegaria a telefonia, logo chegaria emissões de rádio, logo um pouco mais adiante, década de 40, 50, nós já teríamos televisores e muitas outras coisas. O Wells era um desses visionários. Nos livros dele, aliás, ele antecipa uma série dessas coisas. Para ele, tudo isso que nem ainda estava em andamento já existia. Ele já tinha escrito sobre isso. Lembram as obras do autor, como A Máquina do Tempo e outras? Ele era, de fato, alguém que olhava muito longe. E, portanto, essa porta anuncia tudo isso. E o Wells nos diz que há, ao passar, algo maravilhoso lá. Algo muito bom. Ele nos anuncia o futuro, não com ares terríveis de ameaçadores, mas inicialmente como algo bom. Mas é algo bom para quem? É algo bom para esse homem dos anos 1800, quebrado, cindido, assolado por uma série de problemas que os anos 1800 não pouparam. É esse homem que olha para lá e que, quando respira esses primeiros ares, respira assim, leve, bem-estar. Ah, chegou um novo tempo. As coisas serão mais leves, podemos fazer melhor agora. É isso que esse... Mas quem é esse homem dos anos 1800, uma vez que ele é apresentado na figura de uma criança? Não é todo o homem dos anos 1800. É o homem dos anos 1800 que conseguiram manter seu coração ainda puro em certa parte. Não completamente, mas ainda puro em certa parte. Este homem dos anos 1800 que ainda desejava vida, em certa parte, este homem dos anos 1800 que colaborou para a chegada do que viria depois. Então ele não se refere de um modo universal. Ele está nos dizendo que uma parte dessas pessoas poderia passar o muro, mas uma parte que fosse, que tivesse dentro de si uma alma em grande parte pura, infantil. Esses poderiam ver os novos dias. Os outros veriam outras coisas. Wallace parou de refletir antes de continuar contando. Sabe, disse ele com inflexão cheia de dúvidas de um homem que se detém diante das coisas incríveis. Atenção a isso, porque lembrem que essa é uma crônica inglesa. Então, tem coisas aqui que para nós brasileiros não faz o menor sentido, mas que para o mundo, o imagético britânico, diz muito de perto. Algumas coisas aqui até poderia colocar de outra maneira. Já, por exemplo, o que vem agora, ele diz assim, ele passou, né, a porta e ele diz, havia duas onças enormes lá, onças pintadas, e eu não senti medo. Havia um caminho longo e amplo com canteiros de mármore cheios de flores dos dois lados, e esses dois animais enormes, de pelo aveludado, estavam brincando ali com uma bola. Um olhou e veio na minha direção, parecendo curioso. Aproximou-se de mim, roçou a orelha redonda e macia com muita delicadeza na mãozinha que estiquei e ronronou. Estou dizendo, era um jardim encantado. Eu sei. E o tamanho dele? Ah, prolongava-se para frente e para os lados, para lá e para cá. Acredito que havia até colinas ao longe. Só Deus sabia. Como isso era dentro da escola que ele estava, né, de West Kensington, então ele ficou surpreso. Ele disse, nossa, minha escola ganhou o tamanho do universo. Então, como eu disse, isso aqui faz muito sentido para uma cultura britânica, né? Quem teve todo... Para nós, brasileiros, já fica um pouco distante esse jardim. O nosso jardim seria um pouco mais tropical, né? Mas vocês concedem o devido distanciamento a isso, claro. Então, ele prossegue nos contando. No momento em que a porta se fechou atrás de mim, diz Wallace, esqueci a rua com as folhas caídas, os táxis e carrinhos de comerciantes. Eu esqueci o tipo de atração gravitacional para a disciplina, para a obediência de casa, todas as hesitações e medos. Esqueci a discrição, esqueci todas as realidades íntimas desta vida. Em um momento, me tornei um garotinho muito feliz e maravilhado em outro mundo, em um mundo com atributos diferentes, uma luz mais calorosa, mais penetrante e suave, com uma felicidade clara, leve no ar, fios de nuvens tocadas pelo sol no azul do céu. À minha frente havia um caminho, longo, amplo, convidativo, com canteiros, sem ervas daninhas, nos dois lados, carregados de flores sem poda, e as duas onças enormes. Passei a mão sem medo, no pelo macio, e acariciei as orelhas redondas e os cantos sensíveis embaixo das orelhas e brinquei com elas. Pareceu que me davam as boas-vindas ao lar. Havia uma sensação clara de volta para o lar na minha mente. E quando uma garota alta e loira apareceu no caminho e veio falar comigo, sorrindo, e disse, então, me pegou no colo, me beijou, me pôs no chão, me pegou pela mão, não houve nenhuma surpresa, só uma impressão de certeza prazerosa de ser lembrado de coisas felizes que tinham sido estranhamente deixadas de lado. Observaram que esse que com o coração puro, que esse que com a suavidade de uma criança, mas o que traz com ela suas imperfeições e suas dubiedades, etc., mas esse que passa por essa porta, para ele a onça não é uma ameaça. Para ele a extensão dos planos não constitui um motivo de angústia. Para ele, os novos elementos são para ser vividos com amor, com discernimento. E não há mais o elemento de anterioridade que fustigou todo o século dos anos 1800. Bem, vamos adiante. Então ele conta detalhadamente sobre árvores, degraus, sobre o que ele lembra dos galhos, pombas brancas voando, ele descreve minuciosamente. E lá adiante ele diz, e por toda essa alameda a minha amiga me levou, olhando para baixo. Eu me lembro dos traços agradáveis do queixo delicado, do rosto doce, gentil, me fazendo perguntas, com uma voz baixa, simpática, e contando coisas, coisas agradáveis, eu sei, embora o que eram eu nunca tenha conseguido lembrar. E de repente, um macaquinho prego, muito limpo, com pelo castanho avermelhado, olhos dóceis, cor de mel, desceu de uma árvore até nós e correu ao meu lado, olhando para mim, sorrindo, pulou no meu ombro. Nós seguimos com grande felicidade. Bom, aqui o narrador que apresenta a história, ele já não se contém. Quando o Wallace faz uma dessas pausas, ele fica inquieto e diz, não, continue, continue, por favor, continue. E aí ele prossegue a narrativa dele. Vocês observaram uma marcação no discurso? Para esse novo homem, segundo Wells, o desconhecido não era motivo mais de assombro, de frustração, de angústia e nem mesmo de uma procura exacerbada de compreensão do desconhecido. O desconhecido era uma parte da vivência. Então ele conta para o outro, ele diz, olha, tinha coisas que ela falava, que ela dizia, eu não tinha a menor ideia do que eram, mas estava tudo bem. para os anos 1800, o homem não era assim. O homem dos anos 1800 é um homem quebrado de transições muito, muito duras. Durante os anos 1900, a pulverização, que nos traria então até agora na ambientação que vivemos. Então, o Wells nos apresenta uma oportunidade. Claro que, como escritor notável e um visionário e um homem estudioso, ele vai colocar isso com muitos pontos de interrogação. E vai nos apresentar um dilema duríssimo, né, que faz com que a obra tenha essa interrogação muito mais do que uma certeza, do que uma exclamação. A certeza e a exclamação estão por aqui, por agora, onde estamos acompanhando. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Ele diz: eu me lembro das pequenas coisas. Passamos por um velho meditando entre louros, eu lembro bem. Por um outro lugar animado com periquitos. Percorremos uma colunata ampla e sombreada até chegarmos a um palácio espaçoso e fresco, cheio de chafarizes e agradáveis, de coisas lindas, dos atributos, das promessas, do desejo de um coração. E havia muitas coisas e muitas pessoas, algumas que ainda parecem se destacar com clareza, outras indistintas, mas todas eram lindas e gentis. Ele fala que ele não sabia por que ele achava que elas eram lindas e gentis. Ele sabe que ele sentia isso. Era algo, então, que provavelmente ultrapassava o elemento formatado, né? O movimento, aquilo que aparece, que é aparente. Outra coisa muito importante é que há pouco ele estava dizendo que quando ele passou, né, que tudo que ele deixou para trás, que não seguiu com ele. E ele descreve ali a típica educação inglesa, formalismo, rigor, tudo aquilo que ele diz que lá ficou para trás. Bom, então ele para e depois ele prossegue contando. Encontrei amigos lá. E isso significou muito para mim, porque eu era um garotinho solitário. As pessoas estavam se entretendo com jogos divertidos numa quadra coberta de grama onde havia um relógio de sol enfeitado de flores e nas brincadeiras havia amor. Ouviram o que ele conta? Nas brincadeiras havia amor. Não competição, ele falou. Não brutalidade, não. Nas brincadeiras eles brincavam com amor, para se divertir. Olhem que interessante. Ele fala que era um garotinho solitário. Olhem o que ele deixa para trás. Ele conta também que havia lacunas nas memórias dele sobre isso. Memórias, lacunas compreensíveis, não é? Uma vez que os novos tempos, mesmo para alguém como o Wells, dificilmente poderiam ser detalhadamente desta forma explicados. Bem, então ele diz que essa amiga dele, muitas páginas depois, o leva até uma galeria, um banco, e lá tem um livro. Um livro, olhem bem como é que o Wells constrói as coisas. E ele diz que as páginas daquele livro se abriram. Vou ler textualmente o que diz o Wells. Ela apontou, e eu olhei impressionado, pois nas páginas vivas daquele livro eu me vi. Era uma história sobre mim, e nela havia todas as coisas que tinham acontecido comigo desde que eu nasci. Foi maravilhoso para mim, porque as páginas daquele livro não traziam desenhos, entende? Traziam realidades. Eram realidades, sim. As pessoas se mexiam e as coisas iam e vinham naquelas páginas. Minha querida mãe, que eu quase tinha esquecido, meu pai severo, honrado, os criados, meu quarto, todas as coisas familiares da minha casa. A porta da frente, as ruas movimentadas, trânsito para lá, para cá. Bem, ele disse que depois ele queria ver tudo, né? Toda a história, e que ela não queria que ele visse tudo. Ela deixou ele que ele visse o livro, que ele visse as coisas, ok? Por que será que ela deixou? Não é? Que visse. E por que será que estavam vivas? Entre outras coisas, porque o Wells e outros autores sabiam que o homem dos anos 1900, este homem, faria uma releitura do que se passou. E nessa releitura, muito provavelmente, teria uma generosidade, coisa que historicamente não existiu, está existindo agora, né? Um século depois da previsão dele, mas teria um olhar melhor para os anos 1800. Não foi assim, não. Os historiadores dos anos 1900 foram muito duros, inclusive, com o século anterior. Hoje, os novos historiadores revisionistas estão tendo uma morosidade, muitos deles, não todos, mas em número cada vez maior, que não havia nesses elementos, né? Então, ela mostra para ele, olha, a história será revista, ok? A história... aqui no nosso novo tempo será revista com outros olhos, mas não é permitido a você ultrapassar certos limites. Quais eram esses limites? Os limites são os limites do elemento do que é presencial. Afinal, quem passou de um século para o outro era ele mesmo, na figura do menino. O menino era um homem do século 1800, mas também era um homem do século 1900. Portanto, não lhe era permitido ver tudo, ele ainda estava vivo. Outras gerações veriam coisas que, por agora, pela própria vivência dele, não lhe seriam permitido. No entanto, vamos acompanhar. Insisti e lutei delicadamente com a mão dela, levantando seus dedos com a minha força infantil. E quando ela cedeu e a página virou, ela se inclinou na minha direção como uma sombra e beijou a minha testa. Mas a página agora não mostrava o jardim encantado, nem as onças, nem a garota que me levara pela mão, nem os amigos de brincadeira que relutaram tanto em me deixar partir. Mostrava somente uma rua comprida e cinzenta em West Kensington. Naquela hora fria da tarde, antes de todos os postes se acenderem, eu estava lá, uma figurinha lamentável, chorando alto, incapaz de me controlar. E chorava porque não podia voltar aos meus queridos companheiros de brincadeira, que gritavam para mim, volte para nós, volte para nós. Eu estava lá, aquilo não era a página de um livro. Agora era a dura realidade. Aquele lugar encantado e a mão controladora da mãe séria, junto a que fiquei, tinham sumido. Para onde tinham ido? O que aconteceu é por ele ter feito isso. E vejam, ele forçou a mão dela, com toda a força de criança que ele tinha. Ela disse para ele que não era para ele ver aquilo. Que como alguém que chegou de um outro lugar, estava se ambientando, vivendo, ele tinha que viver as coisas dali agora. Ambientar-se, descobrir, não é? E se desenvolver. Mas o homem dos anos 1800, que chegavam ali aos 1900, encantado, deslumbrado, querendo tudo, desbravar, afoito, sedento, não teve paciência para esperar e queria ver tudo. Inclusive aquilo que pedia por maturação, demora, continuidade, paciência, sabedoria e coisas que uma criança não tinha recém-chegada. Ele não quis saber, ele quis aquilo. Mesmo ela amorosamente tentando mostrar para ele que não, ele forçou a mão dela, ela cedeu. Ainda beija a fronte dele e diz, ok, você tem o direito a viver isso. E ao viver isso, o que acontece? Ele volta para os anos 1800. Tendo visto todo esse novo mundo, todo esse novo tempo, mas não pronto para isso, ele retorna. Wells nos diz, para vivermos os novos tempos é preciso maturação, preparo. educação, cultura, tradição, respeito, alteridade, todas as outras coisas. Ou você não verá os novos tempos, quando muito vislumbrará e retornará para os tempos seus. O que acontece? Será que ele retornou feliz, trazendo tudo isso que ele viveu? Afinal, ele viu tantas coisas lindas, né? Quanto a isso, o Wells é bastante reticente. Vejam o que ele escreve. Ah, a infelicidade daquele retorno, murmurou Wallace. Que pobre, coitado, infeliz eu fiquei, trazido de volta a este mundo cinzento. Quando eu me dei conta da totalidade de que tinha acontecido comigo, eu fui tomado por uma dor incontrolável, e a vergonha e a humilhação daquele choro em público e do meu retorno maldito, isso tudo ainda está dentro de mim. Vejo novamente o velho cavaleiro de aparência benevolente, óculos dourados, que parou e falou comigo, primeiro me cutucando com um guarda-chuva. Pobrezinho, disse ele, está perdido? E eu, um garoto de Londres, com 5 anos de idade. Ele chamou um policial jovem, gentil, e uma multidão se formou ao meu redor e me levou para casa, chorando, exposto e assustado. Eu fui daquele jardim encantado para os degraus da casa do meu pai. E isso é o melhor que eu consigo me lembrar da minha visão daquele jardim. O jardim que ainda me assombra. Claro, eu não sou capaz de transmitir a qualidade indescritível da irrealidade translúcida, daquela diferença das coisas comuns, da experiência que permeava tudo. Foi isso que aconteceu. Se foi um sonho, tenho certeza de que foi um sonho acordado. Extraordinário. Naturalmente, em seguida, veio um interrogatório horrível da minha tia, do meu pai, da babá, da governanta, do mundo todo. Tentei contar para eles. E meu pai me deu uma primeira sova por mentir. Quando tentei contar para minha tia depois, ela me puniu de novo pela minha insistência imoral. E depois, como falei, todo mundo ficou proibido de me ouvir, de ouvir uma palavra sobre o acontecido. Até meus livros de contos de fadas foram tirados de mim por um tempo, porque diziam eu fantasiava demais. Sim, fizeram isso mesmo. Meu pai era antiquado, minha história foi sufocada dentro de mim, e eu a sussurrei para meu travesseiro, um travesseiro que costumava ficar úmido e salgado devido aos meus lábios, murmurando entre lágrimas infantis. Eu acrescentei às minhas orações oficiais, a cada vez menos fervorosas, um pedido de coração. Deus, Deus, por favor, que eu possa sonhar com o jardim. Me leve de volta para o jardim. Me leve de volta ao meu jardim. E eu sonhei muitas vezes com o jardim. Eu posso ter ampliado a lembrança. Posso tê-la modificado. Não sei. Você entende que tudo isso é uma tentativa de reconstruir uma experiência muito precoce a partir das lembranças fragmentadas? Entre isso e outras recordações consecutivas da minha infância, há um abismo. Houve uma época que pareceu impossível para mim voltar a falar daquele maravilhoso, maravilhoso vislumbre. E aí esse narrador que ouve conta para ele, puxa, eu vivi tudo isso, mas não me parece que eu tenha dado tanta atenção à porta, ao jardim e tudo mais. Claro, o Wells está nos contando, não é para todo mundo. Muitos nunca atravessaram os anos 1800. Viveram longe, até 1940, 1930, mas nunca ultrapassaram os anos 1800. Esse ultrapassou. E ao chegar lá, vislumbrado, encantado com tudo, ao invés de tentar agora elaborar os novos tempos, ele se comportou como um homem dos anos 1800 e retorna. E esse retorno para ele foi insuportável. Lhe fez muito mal. Ele viveu quebrado a vida inteira, assombrado por aquelas lembranças lindas e não conseguindo viver agora no seu tempo presente. Na verdade, Wells não universaliza isso. Tanto é que na figura do outro ele mostra um contraponto. Mas ele diz que aqueles que voltarão terão que, poderão, quem enxergar os novos tempos, pode voltar e tentar construir pontes para os novos tempos, não é? Pode tentar revisitar os novos tempos, pode trazer muito dos novos tempos para o seu cotidiano, pode. O quanto cada um fará e de que maneira, bom, isso a cada um de nós pertence de modo diferente, não é? Como cada um viverá. Algumas pessoas nos nossos dias têm a visão do céu, do firmamento, das estrelas, das lindas lições do Evangelho e ficam rancorosos e magoados, com a alma terrivelmente magoada porque não conseguem alcançar e acham que é muito longe e não aguentam a espera e afundam tudo que é ao redor de si mesmos. Outros não. Outros com a visão da luz das estrelas, do céu, das lindas metáforas que os evangelhos nos propõem, esses olham e dizem, ah, por que não semear já parte dessas estrelas aqui no chão? Por que não trazer parte desses jardins celestiais? As lindas lições que Jesus nos dá nos evangelhos, que aliás aparece aqui no livro, vocês viram como a onça recebe, as onças recebem o menino, por que não já semear tanto quanto se pode aqui para conversarmos com o que há lá, tentando ser responsável, porque há muitas questões envolvidas, tentando ser producente, ético, etc. Nisso tudo, qual é a sua pontuação existencial? Qual é o seu testemunho existencial? Você vai ficar perdido no seu passado, na sua infância, na sua adolescência, na sua jovem idade adulta, cheio de problemas, erros, casamentos desfeitos, gente magoada para lá, enganos aqui, vezes que você feriu outros ou foi ferido. É ali que você vai parar? Como esse jovem que volta de um futuro promissor para ficar ali estacionado, agonizando? Ou será que você gostaria de algo diferente, procura por algo diferente? Como fazer isso? Com o que você tem estudado, historicidade, estruturação interna, elementos submodais, respeito, alteridade, vendo o que é possível, o que é plausível, discernindo, aprofundando, sabendo que certas bravatas mágicas e circenses podem ser terríveis, não é? E cuidando desses movimentos irresponsáveis. Eu acho interessante que algumas pessoas, quando você fala em devaneio, sonho, buscas, espiritualidade, elas já associam com coisas espetaculares e mágicas. São do nosso cotidiano. E feitas com responsabilidade, prudência e os cuidados, podem ser muito promissoras. Assim como podem ser desastrosas por aqueles que fazem isso de maneira negligente e completamente irresponsável. O livro é muito lindo, viu? E tem uma segunda, terceira parte, mas essa eu não vou contar para vocês, não. Vocês a lerão, está bem? Leiam a obra depois na íntegra, eu vou mandar a capa do livro para vocês. Vocês poderão ler e poderão tirar muitas surpresas ainda daqui para frente, está bem? Sendo que esta parte eu gostaria de ver para vocês. Aí está o maior mistério desses sonhadores, desses homens de visão e de imaginação. Nós vemos um mundo simples e comum, um muro de tábuas e um buraco. Pelos nossos padrões, ele saiu de uma segurança para uma escuridão, o perigo e a morte. Mas foi assim que ele viu isso? É uma das partes finais da obra. Belíssima, uma das obras memoráveis de Herbert Wells, 1906. muitas lições, muitas narrativas e muitas inspirações. De lá para cá, muitos filósofos se ocuparam desses elementos. Um dos que eu acho que um dos filósofos que dá uma das contribuições mais lindas nesse sentido é Maurice Merleau-Ponty, na Fenomenologia da Percepção, o Olho e o Espírito, nos livros sobre corporeidade, porque Maurice Merleau-Ponty nos coloca a indagação diante dessas portas. Para alguns, ao olhar a porta, você já atravessa e vive o que está lá do outro lado. Para outros, nunca desaparece a dimensão da porta. Eles vivem lá o outro lado, desse lado, mas sempre há uma porta. Outros fecham a porta e apagam o que há do outro, sem qualquer possibilidade, para o outro lado. E outros vivem isso de outras tantas maneiras. Na clínica vocês encontrarão muitas dessas ilustrações em muitas pessoas, das mais diferentes formas, maneiras, e é da nossa competência estudar como isso ocorre e os elementos possíveis a fazer. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.